Oi, Almínia, tudo bem? Oi, Jéssica, saudade, nega. Visão para nutrir. Oi, Amanda, oi, Rovani, Sabine, Grazi. Tudo bem, Jéssica? Oi, Fabi. Tudo bom, Samara? Meu Deus, que saudade, saudade. Fazia tempo que não conseguia, exato. Meu Deus, e o assunto é tão tudo a ver. Hoje, tão legal, tão legal. Aliás, né, Samara, a gente filosofa tanto que é sempre tudo a ver os nossos encontros, né? É da sua conta. Oi, meninas. Oi, Ana. Oi, Eliciane. Oi, Rafael. Ai, só gente tão querida aqui. Letícia. Oi, Tati. Oi, Sérgio. Oi, Gabi. Sempre junto. Oi, Marta. Beijo, beijo. Como é que nós estamos de semana estranha, né? Semana mais. Eu, pra mim, terça era domingo, segunda era domingo. E sextou hoje no nosso encontro sempre de meio-dia, né? Oi, Carlinha. Tudo bom, Beatriz? Tudo bem, Gustavo? People, o seguinte. Essa semana eu recebi uma mensagem e eu gostei bastante. E sinto que a gente pode fazer uma reflexão sobre a pergunta que foi feita nessa mensagem, sabe? E tenho, assim, convicção de que a gente já passou ou ainda vai passar por alguma coisa parecida com o que tá nessa mensagem aqui, sabe? Diz assim: Oi, Vá, tudo bem? Guria, me indica um dos teus vídeos que fale algo sobre ter feito uma escolha e percebeu que não é feliz com essa escolha. É muito hashtag quem nunca, né? Muito, muito. Sabe que quando eu comecei a empresa e as metodologias e tal, isso lá em 2010, eu me surpreendi muito com o que eu vivi nas primeiras turmas de curso. Porque no coaching tradicional, a gente trabalha de fato uma meta específica. E essa meta ela tem que estar bastante clara para a gente caminhar na direção dela, sessão a sessão e tal. E eu lembro que a primeira turma tinha 64 participantes. Foi um milagre, uma coisa muito linda. E quando a gente começou o curso, eu vi que boa parte, e quando eu digo boa parte, é mais de 80% daquela turma, se identificava com parte do meu próprio processo, que era não ter certeza efetivamente sobre qual meta que eu queria atingir, sabe? E eu falei, meu Deus, o que que adianta eu ter um GPS na mão se eu não sei realmente para onde eu estou indo? E aí eu percebi que eu precisaria estudar maneiras de conhecer o meu ponto inicial, sabe? Para depois dizer para onde eu estou indo. Então, aquele GPS da minha mão precisava saber a minha posição, né? O meu endereço mesmo. E aí eu fui estudar outras coisas porque eu vi que a nossa necessidade era muito mais de autoconhecimento, porque daí se eu sei um pouco melhor quem eu sou, a tendência de eu escolher alguma coisa que não é para mim, tem uma chance de diminuir, entende? Então eu falei, não, realmente, se eu me conheço melhor, eu vou provavelmente fazer escolhas que tenham mais a ver com o que eu preciso, com os meus valores e tudo mais. Então para mim é muito hashtag quem nunca, porque essa coisa de fala sobre algo ter feito fala algo sobre ter feito uma escolha e perceber que não é feliz com essa escolha. E eu penso que é improvável, people, que a gente passe pela vida sem passar justamente por essa situação. É parte da nossa busca por identificação, eventualmente escolher e não querer aquilo ali, né? Aí ela falou: Eu assumi um concurso, estou há 3 meses em outra cidade totalmente sozinha e percebi que essa profissão que eu exerço aqui não tem desafios, não me sinto desafiada e não tem perspectivas de crescimento. Então, cadastrei o meu currículo em algumas empresas na minha cidade e quero voltar. Já tenho duas entrevistas agendadas. Enfim, como não ver esse voltar para casa, que é o nosso título de hoje, né, como um insucesso? Eu precisei sair para ver que tudo que eu tenho lá, pessoas e os pets, são o que me faz feliz de verdade. Nessa mensagem, e aí eu peço assim para a gente super compartilhar pensamentos e perguntas, né? Tem algumas análises importantes para a gente fazer, né? Eu lembro, nossa, eu já tava com. Eu tenho 30 e, tenho 38 anos, vou fazer 39 anos em março do ano que vem, né? E eu tava com 34 anos, eu já tava em um relacionamento fazia um tempo, nós éramos noivos construindo casa. E fazia um tempo, em 2017, isso, que eu acordava de madrugada, olhava pro teto. E percebia que eventualmente aquela não era aquele não era o meu endereço, aquilo não era o meu lugar no mundo. E eu fui sentindo isso cada vez mais forte dentro de mim, muito embora fosse uma decisão, assim, muito difícil de tomar. Eu pensava, meu Deus, eu tô noiva, construindo, a gente vai casar daqui a pouco, vamos marcar, sei lá, uma data, a gente já tá tão sério nisso, todo mundo já se acostumou uns com os outros, e eu tô querendo me separar, eu quero, putz, terminar esse noivado. Só que a razão, para mim, era uma razão muito profunda. Em 2013, quando o Júnior faleceu, eu logo comecei a namorar. E eu tinha o meu apartamento, o apartamento estava só com os móveis prontos, mas não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha sofá, só os móveis fixos, assim, né, os planejados. E eu logo fui morar junto, assim, pouco tempo depois que comecei a namorar, pouco tempo depois do falecimento do Júnior. E as coisas, elas tinham um fluxo, mas não era aquele fluxo tão natural, algumas dessas escolhas, porque a gente passou por várias dificuldades ali nessa relação, sabe? Não um com o outro, porque a gente se dava muito bem e a gente tinha um jeito muito divertido de lidar com a vida, me trouxe muita paz nos momentos que eu mais precisei ter aquele relacionamento, especialmente depois do falecimento do Júnior. Eu precisava mesmo de um apoio e eu tive esse apoio, né? Só que eu sentia que uma parte muito importante de mim tinha ficado parado, eu tinha ficado parada naquela linha do tempo dentro daquele apartamento, assim. Outro dia nós estávamos conversando nos nossos encontros de curso, né? A Dani falou assim, Vá, será que não tem a ver isso que tu estás falando com a divina proporção e com Fibonacci? Eu não sei se a gente já viu aquele caracol, né? Dizendo assim, olha, e o Júnior dizia essa frase, o micro ele vai se reproduzindo no macro. E o que que hoje eu entendo? Que aquela matemática da divina proporção, ela diz assim, ó, a vida ela tem uma equação perfeita. A gente nasceu para manifestar uma comunhão com a natureza, né? Na hora em que eventualmente um fato, um momento, um acontecimento coloca um número a mais, uma letra a mais nessa equação, toda a equação vai ficar bagunçada para o futuro e a gente vai perder essa divina proporção. Então, se o micro se reproduz no macro, eu preciso encontrar onde é que há o erro no meu micro. E eu sempre pensei naquele desenvolvimento dessa espiral, né, nesse formato daí, e não assim, né, como aparece quando a gente estuda Fibonacci mesmo, pensando, se eu estendo essa linha biográfica, né, se eu desenrolo essa espiral da vida, eu vou encontrar os momentos em que a minha vida perdeu a divina proporção, em que eu deixei um pedaço da minha vida parado. E por sempre acreditar que eu precisava e que continuo precisando arrumar a equação da minha vida, e que nesse arrumar a equação da minha vida eu vou crescer, eu vou evoluir a minha consciência, eu vou me aproximar do que é divino, tudo aquilo que me angustia, para mim, sempre apareceu como algo, muito embora seja momentaneamente dolorido, algo absolutamente essencial ao meu crescimento, né? E eu comentei isso, eu falei, olha, eu preciso voltar no meu apartamento, eu preciso voltar naquele momento do meu luto, porque eu não vivi isso. Eu preciso saber se eu realmente amo estar aqui, eu preciso saber se de fato essa é a minha decisão e eu quero voltar para casa, eu quero ir pro meu apartamento. E dali se desenrolou nossa separação. E assim, né, nunca vai ser muito fácil. Eu lembro assim que uma das coisas que veio na minha cabeça, que a minha mãe e meu pai ontem completaram 49 anos de casamento, né? E eu falava, meu Deus, minha mãe e meu pai casaram, minha mãe tinha 24 anos e meu pai 27, né? E aí eu falei, cara, eu tô com 34 anos, eu não vou bater nunca essa meta, né? Eu vou ter que fazer 100 anos casada pra ter uma idade de casamento que é tipo Glória Menezes e Tarcísio Meira, que a gente sempre admirou e que agora viveu, né, o falecimento dele. E sentiu, né, muito que isso aconteceu. E eu pensei, mas eu preciso enfrentar isso. Quanto mais eu me distanciar da data em que eu vou viver o que eu preciso viver, menos tempo de vida eu vou ter em comunhão com aquilo que de fato serve a minha própria natureza, né? E foi o que aconteceu. A gente terminou, voltei pro apartamento, né? Sofri, cara, porque terminar, né, é ruim. E eu sofri um luto duplo, né? O do término do relacionamento e, finalmente, a despedida do Júnior, assim. Eu precisei de bastante tempo, eu sinto, para digerir de fato aquele grande vazio e tudo que eu aprendi sobre a morte, porque a morte me trouxe perspectivas muito diferentes Eu via a vida um pouco mais idealizada e isso me distanciava de muitos eventos reais, né? E muito embora isso seja assunto para um outro encontro nosso, né? Eu vi que naquele evento eu precisava enfrentar e que eu já estava pronta para enfrentar a verdade sobre o que tinha acontecido comigo, né? Então, nessa pergunta que aparece aqui, poxa, eu fiz um concurso, eu tô morando há 3 meses em outra cidade e eu não tô feliz, eu quero voltar para onde eu tô feliz, eu tenho duas perspectivas, né? Deixa eu ver aqui. Quem é o Júnior? Tô chegando agora no seu perfil. Oi, Pri, bem-vinda. O Júnior é meu irmão mais velho, ele faleceu faz 8 anos, ele tinha 40 anos na época, ele teve um infarto fulminante. E eu sou 10 anos mais jovem que ele, né? Então, na época, eu tinha 30 anos. E o falecimento do Júnior foi o primeiro grande evento... como é que eu vou dizer? De luto mesmo. Eu tinha já perdido meu avô quando eu tinha 3 anos, a minha avó quando eu tinha 18, mas nós tínhamos muito pouca convivência. Então, eu e o Júnior, nós éramos muito apaixonados um pelo outro, né? Assim como somos eu e ele pelo Juliano, nós três tínhamos uma química muito perfeita como irmãos. Então, aquilo foi uma coisa muito forte, né? Eu nunca imaginei perder um irmão, sabe? Uma coisa, assim, muito maluca. E é natural que a gente procure por uma maneira de sustentar nossa sobrevivência quando a gente passa por um trauma, né? E foi muito importante eu ter tido aquele relacionamento e também foi importante que eu terminasse com aquele relacionamento e voltasse para casa para consertar a minha equação. Então, assim, se a gente olhar a nossa vida com essa perspectiva, né, de equação e que esse micro se reproduz no macro, sabe? Eu vou sempre com coragem, a gente sempre vai com coragem, procurar pelo momento em que eu posso pegar minha borracha, fazer os resgates necessários e apagar daquela equação o que está impedindo que essa divina proporção e esse flow, né, esse fluxo aconteça em comunhão com a vida. E outros momentos na minha vida se seguiram dessa forma, sabe? Hoje eu moro na casa em que eu fiquei até os meus 9 anos. Então eu nasci nessa casa onde eu tô morando e fiquei até os 9 anos. Eu hoje moro, minha família mora perto da minha família. Então meus pais moram 5 casas acima de onde eu tô morando hoje. Eu, quando tinha 9 anos, saí daqui para então ir morar nessa casa que a gente chama de casa de cima, né? Essa é a casa de baixo, aquela é a casa de cima. E pro meu próprio processo, eu que já tinha, sei lá, meu apartamento, já tenho filho, Ricardo também tinha o apartamento dele, fazer uma mudança para voltar para essa casa demandou que eu desenvolvesse uma profunda compreensão das conexões que eu precisava fazer comigo mesma, né? Eu lembro, assim, essa fase da mudança de casa foi uma fase mega estressante lá em casa, porque meus pais discutiram muito por causa da obra, como todo mundo acaba meio que discutindo em uma obra ou outra. E foi estressante, porque eles se separaram a primeira vez, depois se separaram outras e volta, separa, volta, aquele estilo, né? E foi muito punk. Eu lembro, assim, que a menina que eu era com 9 anos era completamente, e foi completamente diferente da menina que eu me transformei aos 10, em função de toda aquela equação daquele ano de muitas mudanças. Então, quando começou a pandemia e tal, essa casa onde a gente está era uma casa alugada, desde aquela fase, né? E quando a mãe falou, vamos fazer uma reforma nessa casa, eu logo me empolguei, porque sempre imaginei que a gente tinha que reformar essa casa e tal, que era uma casa mais antiga, agora, meu Deus do céu, a gente quase fez outra casa nova, sabe? Foi um ano mega difícil para nós, mega difícil, porque mexeu em cada cômodo, mexeu em cada quarto, mexeu na nossa visão de mundo, mexeu na história da família. E eu sinto que, como eu participo disso, né, eu não poderia rejeitar essa oportunidade de voltar para o meu berço e de encontrar a Vanessa que eu fui. Porque a Vanessa que eu fui, ela tem muita coisa que eu deixei de ser por uma necessidade, né? Quando eu digo por uma necessidade, porque há coisas que nos responsabilizam ou nos obrigam a determinadas ações e escolhas. E é muito profundo o que eu estou vivendo. Então, esse ano, eu disse, não, eu vou viver um ano diferente. Eu trabalho há muito tempo já. Meu primeiro trabalho, eu tinha 14 anos. Mas eu já tinha uma consciência dessa coisa de trabalho bem pequenininha, assim, de participar de grêmio, de ser líder de classe. Depois do nascimento do João Ricardo, Foi uma outra coisa interessante. Quando eu engravidei do Pretinho, e eu e meu irmão, eu abri a empresa em 2010, o Juliano entrou como meu sócio, meu outro irmão, em 2013. Quando eu engravidei do João Ricardo, eu pensei, eu preciso de mais autonomia agora e mais liberdade para eu poder viver a experiência da maternidade, né? E me preparei para fazer um outro tipo de volta para casa, pedindo para o Ju para que a gente separasse a sociedade, para que eu tivesse menos responsabilidades naquele momento, para que eu pudesse fazer um mergulho diferente na maternagem, né? E foi uma coisa importante para mim, esse outro tipo de voltar para o dia em que eu comecei o meu negócio também. Hoje, grávida de novo, né? Eu fico pensando, uau, qual outro universo se abrirá com esse novo filho, com essa nova informação? E sabe que tudo que eu tenho vivido, não só em morando nessa casa cheia da energia da criança que cresceu feliz da vida aqui, porque eu tive uma infância muito legal, e assim, o que que daqui e o que que desse recomeço do meu negócio eu vou querer levar para minha vida com uma escolha cada vez mais consciente, né? E esse autoconhecimento muitas vezes vai fazer a nós todos, né, um convite profundo a sentir determinadas tristezas, a ter confusão. E eu sempre digo isso, assim, a gente nunca vai gostar daquele convite para tristeza ou do convite à confusão como a gente adora um convite para alegria e para clareza. Mas na minha vida e na minha visão, todos os momentos em que eu trilhei algum tipo de escuridão emocional e com fé segui passo a passo com os meus princípios e fui melhorando o meu caráter, e hoje tentando e cada vez mais organizando a minha forma de enxergar a vida, procurando com humildade perceber que às vezes a gente vai voltar e a gente pode ter 40 anos, pode ter 35, pode ter 60 anos. E não é pela idade, mas pela oportunidade que a vida um dia vai trazer da gente consertar nossa própria equação, né? E comungar do que é perfeito na vida mesmo, de um flow muito, muito poderoso de escolhas. Quando a gente aprende a falar os sims mais efetivos, né? Porque a gente já vai ter entendido que quanto mais rápido a gente disser alguns nãos, mais rápido também a gente encontra o sim mais importante. Esse meu irmão que faleceu, ele dizia assim que eu tinha que seguir o fluxo, né? Ele deixou essa mensagem de vida para mim, entre outras tantas. E o flow, ele é um ato de não resistência às coisas que não funcionam para nós. Agora, né? Uma coisa importante sobre essa mensagem. Eu já vou ver que a gente escreveu aqui, people. Ai, quanta coisa boa. E na mensagem tem uma coisa que nem sempre vai ser fácil de encarar, né? Porque assim, a mensagem diz. E para quem chegou agora, eu recebi uma mensagem e a gente está falando da sensação de insucesso quando a gente toma uma decisão e tem que voltar para casa, né? E ver que aquela decisão não era a melhor para nós, e a gente considerar isso um insucesso é muito interessante, né? Porque para mim, muitas vezes, a decisão de voltar para casa será de fato o caminhar na direção da nossa felicidade, né? Da nossa nosso contentamento, da nossa harmonia, da nossa paz, né? Então assim, oi, oi Pri, que legal, obrigada. Oi Débora. Oi Joyce. Obrigada, Gabi. Brigadão. Coraçõezinhos, Mila. Oi, Sidivânia. Como diz, né? A vida é feita de ciclos e mudanças. E assim, eu sinto que a gente poderia reduzir a nossa pretensão sobre acertar e viver mais a experimentação das coisas, né? Sem ser tão definitivo nas nossas escolhas. Porque a gente é muito cíclico, de fato, né? E se a gente tirasse a pretensão de sempre acertar, eu sinto que a gente teria um pouquinho mais de tranquilidade para escolher de novo. Né? Alguém, não sei quem, me falou, olha, é 50% quando tu faz uma escolha. 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar, né? Agora, tem um panorama nessa mensagem que eu recebi que eu penso que vale a pena a gente discutir também. E que não tenho certeza, efetivamente, sobre a minha opinião sobre uma parte desse texto, sabe? Que bom, Sabine. Oi, Carol. Obrigada, Ana. Lu, beijo. Parabéns pelas suas conquistas. Muita saudade, tá? Muita saudade. Olha só, aqui diz assim, né? Eu assumi um concurso e eu estou há 3 meses em outra cidade, totalmente sozinha, e percebi que essa profissão que eu exerço não tem desafios, não me sinto desafiada e não tem perspectivas de crescimento. Então eu quero voltar para casa, né? Eu sinto, eu lembro assim, eu comentei aqui no começo da nossa live que eu terminei o um noivado e eu lembro que nesse término, deu mais ou menos uns 2, 3 meses, eu, assim, tive dias de choro sem parar, e eu liguei para o meu mestre, que foi quem me ensinou parte do que eu conheço sobre comportamento, sobre psicodinâmica e tal. E esse meu mestre é um super psicólogo, e eu falei: olha, eu estou em desespero, não estou aguentando, é muito ruim, é um vazio desesperador. E ele disse: olha, é um luto, é uma guerra dentro de ti, né? As tuas estruturas, elas estão abaladas. Então, Vanessa, ele me disse: imagina que tu estás derrubando um prédio. Durante algum tempo, a poeira ainda vai estar no ar e vai demorar um pouco para baixar. Depois, tu ainda vai ter a fase de tirar os escombros e tentar encontrar naquele meio todo ainda alguma coisa com valor, mas pode ser que tudo fique absolutamente vazio e tu tenha um terreno plano do zero para recomeçar. Isso vai levar meses. É um luto, Vanessa, é uma transição, ainda mais que estás enfrentando também o luto do teu irmão e tal. E eu falei: vai, mas vai passar? Eu perguntei, né? E ele falou: vai. Uma coisa que eu sinto é que há mudanças que vão ser pouco prazerosas no começo, né? Porque são cortes, né? Difíceis de fazer. Viver numa outra cidade ou estar sozinho vai abrir novos vazios, né? E pode ser que valha uma análise, né, em função dos 3 iniciais meses, uma análise de longo prazo. E eu sempre penso assim: ah, coisas que eu não sei decidir hoje, eu vou pensar na minha vida daqui 10 anos. Se aquilo que eu tiver força para enfrentar hoje, se daqui 10 anos for ter um grande impacto na minha vida, por mais perrengue, por mais difícil, por mais stress que for, eu vou ficar. Se daqui 10 anos não é a escolha que eu me vejo fazendo, opa, eu preciso refletir se de fato não é melhor eu voltar para casa para reavaliar as minhas escolhas. Agora, na minha cabeça, a gente precisa mesmo, assim, além de desenvolver um pouco mais de discrição, ou seja, viver as nossas escolhas com um pouco mais de silêncio, a gente precisa estar acompanhado de gente que ajuda a gente a pensar, sabe? Para poder ter, assim, os instrumentos. Eu faço terapia toda quinta-feira e vejo, assim, uma grande diferença na minha vida por ter quem me escuta, por ter ali aquele momento em que eu posso realmente organizar a minha forma de sentir as coisas para então poder escolher melhor, sabe? Então eu realmente faria uma análise dessa escolha, sabe? E pensaria daqui 10 anos, daqui 5 anos, se essa escolha ainda faz algum sentido. Eu digo isso assim: esses dias a gente estava fazendo um planejamento aqui em casa, de uma mudança bem assim, uma mudança que eu digo profunda, financeira. E essa métrica foi essencial para nós, sabe? Porque eu pensei: gente, daqui 10 anos isso vai fazer muito sentido. Hoje a gente de repente vai ter que mudar o nosso comportamento e vamos pegar junto, né? Então, para voltar para casa, eu preciso saber que há coisas que serão resgatadas e que é importante viver com muita discrição, companhia e humildade, os aprendizados das escolhas que nós fizemos que não funcionou e que possivelmente causarão algum tipo momentâneo de dor e sofrimento, sabe? Porque vão deixar lições importantes. Então, que a gente tenha, e na minha visão, que a gente possa ser cada vez mais destemido na direção das nossas lições, né? E que elas cheguem quando a gente ainda tem vício e juventude para poder enfrentar o tranco, né? De noite sem dormir ou de aceitar pai e mãe ajudando a gente. E procurando sempre nesse processo, né? Como eu falei, a discrição, que é um fundamento, uma boa companhia, muita humildade e a não comparação, people, porque a comparação, ela tem única e exclusivamente, ela é única e exclusivamente a residência de muita dor. Então, a gente fica idealizando ou projetando que há alguém que tem mais soluções do que nós ou que não sofre as mesmas escolhas que a gente, mas é muito hashtag, tá todo mundo nisso. A gente, em qualquer fase da vida, vai viver alguma confusão e vai voltar para casa de alguma forma. Às vezes simbolicamente, metaforicamente e muitas vezes como eu. Literalmente. Para mim funciona, sabe? Eu gosto muito dessa coisa de ser bem literal. Eu falei: faz sentido. Eu quero morar nessa casa ao lado dos meus pais. Eu quero, revisitar esse vínculo. Eu quero encontrar a Vanessa de 9 anos. Isso é muito da minha característica e cada um vai ter um jeito de lidar com esses retornos para casa. Deixa eu ver os nossos comentários. Deixa eu ver. Oi, Fê! Beijo, beijo. Deixa eu ver. Perfeito no momento que eu tô vivendo. Show, é sensacional te ouvir. Obrigada, Letícia. Obrigada, Gabi. Vou estar nessa situação em breve. Também pensei que muita coisa deve surgir. Com certeza, Lu, porque a gente vai mudar de cidade, tu vais pegar um outro bairro, outras pessoas. E toda essa novidade mexe com toda a nossa cabeça. E a função do nosso sistema, do nosso ego ali, é manter a gente tranquilão, né? E o nosso exercício de consciência é colocar a gente nos nossos enfrentamentos de evolução, né? Dos nossos. Se tu pensares, ok, eu vou ter um ano um pouco mais difícil, eu vou ter 6 meses mais complicados, e daqui a pouco eu encaixo de novo essas peças, porque uma mudança bota tudo dentro das caixas. Uma mudança, ela tira tudo do lugar. E isso acontece dentro da gente, e é literal na mudança. Aí daqui a pouco a gente começa a abrir as caixas e ver que há coisas que não tem mais sentido, há coisas que jamais a gente deixaria passar, que a gente quer manter. Lívia, oi Lívia, beijo. Quem diz que o certo, quem diz o que é certo e errado, né? Porque não teríamos a capacidade de escolher outra coisa se não tivéssemos feito o que julgamos errado, não teríamos encontrado o que agora julgamos certo. E é assim, né, Lívia? Isso é pelo menos, né? Você fala assim, cara, em qualquer caminho que eu trilhe, haverá uma lição importante, absolutamente necessária, né? Sabe que eu fiz a faculdade de jornalismo um semestre. Eu sou formada em administração, fiz meu mestrado em administração também. Mas eu fiz jornalismo porque eu sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de escrever. E parecia para mim uma trilha. Eu queria ser apresentadora de televisão. E parecia que era a faculdade que eu devia fazer. Então eu fiz vestibular para jornalismo. Quando eu comecei a faculdade, eu vi que não era e que não seria e não se transformaria naquilo que eu gostaria de viver. Então eu falei pro meu pai, para minha mãe, olha, eu não quero fazer jornalismo. Meu pai, assim, meu Deus, como assim? Tu começou a faculdade e tu não vai até o fim? Minha mãe, mais tolerante, ali disse, tá, qual que é a tua outra opção? E eu sempre fui, não quero isso, ah, acho que eu quero parar, né? E aí, até na administração, a semestre, eu dizia, mãe, ela dizia, Vanessa, aguenta mais só até o fim do ano. E agora? E, putz, como valeu a pena, sabe? Eu ter aguentado tranco ali. Porque minha personalidade, ela é muito movimentada, sabe? Eu sempre quero fazer uma coisa nova, e, enfim. E construir essa consistência nas nossas vidas é um exercício muito importante. Mas por que que eu falei isso, né? Porque na faculdade de jornalismo, eu conheci pessoas que me acompanham até hoje, assim. Eu tenho amigas que eu fiz lá, professor que eu considero demais até hoje, que eu conheci naquela faculdade. Então também esses trilhares nos levam, nos trazem peças que a gente teve que buscar naquele caminho. Então eu sempre vejo que vale pelas relações que se compõem, pelas lições, não é tempo perdido, né? Tirar a pretensão de sempre querer acertar nas decisões que precisamos to tomar. Que frase. Valeu, Samara. É bem isso. Tirar a pretensão de sempre querer acertar nas decisões. Porque é meio a meio, né? E com sorte, né, a gente pode viver fases de grandes acertos. E com mais sorte ainda, a gente vai viver fases de desencontros que trarão lições realmente fundamentais. Mas aquilo que eu estava falando, né? A discrição, a companhia, e a gente saber, são quatro coisas que eu falei ali, né? A discrição, a companhia, a humildade. E no quarto ponto, o que eu falei lá no quarto ponto, né? Não, era o terceiro ponto que eu queria falar. A questão da humildade mesmo é um dos fundamentos, porque a gente, ao não se comparar, que é o quarto ponto ali, das coisas que eu nem tinha programado para organizar dessa forma em quatro pontos, enfim. A gente consegue viver a nossa própria experiência na vida. Então, assim, tem que ter humildade para viver o próprio processo, discrição para que isso não sirva para, assim, não sirva para o outro, né, de justificativa ou de incômodo para nosso, para nossa própria confusão ou de barulho, né? Companhia adequada para ajudar a pensar e sem comparação nenhuma, porque vai sempre aparecer alguém que a gente considera melhor ou pior, né? Ontem eu estava conversando com a Marielle e eu falei assim, olha, sempre que a gente considerar alguém melhor que a gente ou pior do que a gente, haverá uma defesa atuando. Porque a gente sempre deve colocar nossa cabeça em sistema de igualdade, sempre. Se a gente pensa, eu sou melhor ou sou pior, há defesa atuando. E aí eu preciso trabalhar na minha cabeça sempre, é sistema de igualdade. Tá todo mundo nisso, né? Até acho que a Samara colocou ali essa hashtag. Você faz bem isso comigo, em refletir alguns dos meus pensamentos e situações para me autoconhecer. Gratidão. Te amo, Gabi. Aí a Samara colocou, tá todo mundo nisso, hashtag. Mesmo, né? Não é se comparar achando que a grama do outro é mais verde. Bem lembrado. É. Sistema de igualdade, sabe, Lu? Porque comparação sempre vai causar sofrimento, people. Eu não consigo assim, pensar na minha vida e retirar dos momentos em que eu tava sofrendo, que eu tava comparando, entende? Tava lá, falou assim, ah, tá comparando, é melhor ou pior do que eu. E em sistema de igualdade, a gente humaniza todos os processos, a gente retira a pretensão, a gente é mais humilde, a gente consegue ser mais discreto, porque ficar compartilhando também reduz a inspiração, é preciso fazer a gestação das coisas, e como meu mestre ali falou, leva tempo, derrubar uma parede, tem poeira, depois tirar os entulhos, leva tempo, dá um trabalho, dá uma canseira, depois ainda por cima tem que fazer projeto novo, né? Então ainda vai ter toda a construção. A maternidade também mexe muito com a gente, que faz revisitar muitas coisas. Oh, meu Deus, poderosíssimo o processo, né? É um caminho realmente bastante profundo de evolução. Saudade da única, oi Tina! Verdade, saudade da única total. Como você lida com teu ego, não sendo mais tão vista, se dedicando a outras áreas da maternidade não tão buscadas, visíveis por aqui? Ah, que pergunta interessante, Roberta. Eu tenho por hábito observar as coisas até que eu possa, com todos os meus pensamentos, encontrar clareza para agir, né? E eu sempre imagino assim, em olhando um cenário, qual deles, olhando dois cenários, qual deles vai me promover o maior sentido de crescimento e evolução? E eu procurei entender que o sucesso é uma construção muito íntima e que a tradução no nosso dicionário dessa palavra, ela é uma tradução realmente particular. E quando eu fui revisitar dentro de mim quais eram de verdade os meus maiores desafios, eu vi que eu já tinha passado por algumas coisas que eu poderia fazer com mais tranquilidade do que me permitir viver um aspecto profundo do que é ser mulher, né? Então, como eu sempre tive um jeitão mais voltado para negócios e sempre fui mais masculina nas minhas escolhas, por ter um foco mais voltado para as realizações e tal, eu senti um grande chamado, assim, uma vontade de equilibrar essas forças para que eu fosse mais carinhosa, mais amorosa, até mesmo no meu trabalho como consequência dessa soma posterior, né? Então, hoje, quando eu vejo assim, eu já tenho um jeito um pouco mais conservador de ação, então, por exemplo, os cursos. Eu sempre vendi os cursos de forma orgânica, né? Então, assim, a gente está indo para a turma 78 do Life, turma 50 do 27 dias, turma 9 do Lifelong Learning, turma 18 da formação. Desde 2010 até hoje, turma 18 do Oratória, eu fui fazendo as coisas, constituindo ações muito consistentes que lidavam com o que eu conseguia fazer para aquele momento e que não passasse por cima de alguns princípios importantes que eu tenho na minha vida, sabe? Então, hoje, eu lido com bastante harmonia, na verdade, com as escolhas que eu venho fazendo sobre a maternidade, porque realmente eu sinto que eu estou escolhendo um caminho não evidente que eu imaginaria. Outro dia, a gente estava no carro, eu e o Ricardo, e o Pretinho, e aí eu falei, vida, aí passou um helicóptero aqui pertinho da beira-mar, né? Daí eu falei, vida, tu acredita que quando eu era adolescente, eu achava que eu ia ser aquela workaholic de prédios espelhados em São Paulo e que eu ia chegar de helicóptero e descer com uma pasta executiva de terno para uma reunião na ponta da mesa, né? E hoje eu só quero chegar em casa, né? E realmente me sinto tão completa e tão feliz e tão grata, people. Uma coisa assim, meu Deus, meu nível de gratidão, sabe? Por um projeto, por poder conhecer bem as pessoas. E sinto que tudo tem uma fase e um momento, né? Então, talvez porque o objetivo do trabalho não era ser vista ou ser conhecida efetivamente, mas sim cuidar de mim com o outro, compartilhar as minhas próprias carências para ver se mais alguém estava carente aí do outro lado, fizesse com que essa decisão de ficar mais leve com as coisas e menos patrocinada e menos impulsionada, né, fosse boa para mim e para minha rotina. Então, sei lá, hoje eu posso ficar todos os dias com o Pretinho pelo menos um turno, né? Ele vai para a escolinha e tal, mas eu posso escolher que ele não vá na escolinha e ficar com ele. E não que isso seja melhor ou pior do que outra escolha que se faça. Hoje eu sinto que faz muito sentido, sabe? Que me faz muito feliz eu não ter pressa para acordar e poder acordar com ele e poder estar em paz assim, ou poder namorar um pouco o Ricardo, ou poder, enfim, descansar ou dormir um pouquinho mais. Não sei se respondi a pergunta, Roberta, mas é muito boa. Obrigada, Tina. Oi, Fábio. Oi, Sônia. Beijo. Claro, desde a única, a única era ali, todo mundo se conhecia, né, Tina? Muito bom, muito bom. Oi, Paty, bem-vinda. Oi, Gabi, linda. Sim, também sou da turma da única, que privilégio. A única era muito legal, né? E ser professora e estar lá naquele grupo e me formar lá. Essa é uma coisa importante sobre a vida, né? Com aquela pergunta que a Gabriela lhe fez, que a Roberta, aliás, fez, porque eu acredito muito na linha do tempo em que a gente, de fato, consegue saber quem são as pessoas, né? Pera, deixa eu tomar uma aguinha. Quando a gente estudou na Única, tempos depois eu fui professora lá, né? E hoje, né, já é outra instituição e tal, mas a gente sabe quem são uns e os outros, isso é um grande privilégio da vida, sabe? Tu olhar alguém e falar, ô Gabi, aí, oi Tina, como é que vocês estão? E isso a gente tava lá em 2003, sabe? Isso é muito poderoso, né? Deixa eu ver aqui. Às vezes sofremos com as pessoas, torcendo pelo nosso fracasso para que o diferente. Para que o diferente. Deixa eu ver. Que tenha. Não, deixa eu ver. Não sejamos melhores. Eu não sei bem, Paty, acho que eu já entendi mais ou menos o que tu estás me dizendo aqui, mas. É que assim, né? Vocês lembram assim? É muito mito da caverna do Platão, né? Muitas vezes. A angústia, muitas vezes, a nossa escolha vai manifestar em outra pessoa que tem afeto por nós alguma angústia. E muitas vezes, amar aquela pessoa vai ser tolerar o tempo e que essa angústia vai durar até que as mesmas conclusões sejam tiradas das escolhas que nós fizemos. Antigamente, eu entendia que amor era concordância. Hoje, eu entendo que também é, mas também é posicionamento. E aguentar a fase de distanciamento que eventualmente acontece quando o outro percebe que a gente pode conseguir um resultado novo ou diferente e que essa angústia vai servir a essa pessoa como as angústias nos servem, a gente sofre menos com essa torcida pelo fracasso, que na realidade é uma projeção de um sentimento, né, de incapacidade talvez que a gente tem às vezes, né, de não fazer a mesma coisa. Então, claro que seria mais fácil, né, mas não é. Que outras pessoas não conseguissem melhores resultados que os nossos, né? E é muito difícil porque é muito bom quando alguém consegue um melhor resultado que a gente, porque essa pessoa vai trilhar um caminho e vai me entregar aquele caminho pronto, é só eu seguir por lá, por aquela mesma trilha. Só que tem que ter aquela tal da humildade lá que a gente tem que aprender a viver de verdade para ter modelos de vida, né? E para se inspirar nessas pessoas. Mas quando a gente está com despeito ou inveja de alguém, a gente precisa usar aquele sentimento para crescer. E também quando eventualmente a gente se sente alvo disso, que talvez possa acontecer com a gente tem que saber que também a gente está servindo para aquela pessoa. É como se fosse a linha torta que Deus escreve, transformando a gente num outro tipo de mestre, num outro tipo de professor. Né, para aquela pessoa. E aí a gente aqui do nosso lado tem que aprender a lidar com uma rejeição momentânea ou até de uma vida inteira, em função das decisões que a gente toma, mas que a gente percebe que são o caminho da nossa evolução, né? Obrigada, people. Que frase linda, lucidez, sabedoria e equilíbrio. Obrigada. Bem isso, muitas coisas que desejava anos atrás, hoje é tão insignificante para mim. A gente vai mudando, amadurecendo, vai encontrando os nossos valores por outras coisas, né? E sentindo cada vez necessidade de coisas mais essenciais, porque a gente está subindo, né? A gente está tendo mais experiência, caminhando na direção do que é divino. Saudade também, Grazi. É verdade, mudanças nas nossas vidas são um grande avanço para uma nova etapa. Adoro sempre as suas lives. Obrigada, nega. Saudades de ti e de escutar seus ensinamentos. Eu também, Ana. Manda um abração pro Agnaldo de feliz aniversário, tá? Beleza. Oi, Julie. Oi. Ah, duas Julies aí ao mesmo tempo, da Mi e a Juliene, né? Beijo grande. Tem frase que você diz que eu tenho vontade de escrever, mas são tantas frases maravilhosas que eu não consigo anotar tudo. Você é uma pessoa muito linda. Valeu, Tati. Somos nós que acordamos todos os dias com o peso das decisões que tomamos no dia anterior. Isso é tão rico. É, lembra dessa, Samara? Eu tinha, turma, pra gente finalizar, um namorado em 2010. Achou nada e tal, e esse namorado terminou comigo. Meses depois, ele me chamou pra jantar fora, meio que pra gente voltar. E aí eu fui conversar com meu pai, né? Eu falei, ô pai, volto ou não volto, né? E aí ele falou: olha, tu não divide comigo essa decisão. Porque quem vai acordar do lado dele não sou eu, é tu. Então, lá na frente, quando tu. Se eu te disser volta, estiver sofrendo com esse namoro, a culpa vai ser minha pela tua decisão. Mas não divida comigo, né? Vai ser minha porque eu endossei a tua decisão, né? Então, assim, autonomia total, né, Samara? E meu pai e minha mãe têm uma sabedoria, umas frases. Eles assim têm umas frases muito boas que tu fala, meu. É eu que vou acordar do lado da minha decisão, né? No fim das contas. Então, quando ele me falou, não divide comigo a tua decisão, porque lá na frente, quem vai acordar do lado dela não sou eu. Então, tu tens que arcar com as consequências das tuas escolhas e entender que haverá caminhos de atalho e haverá caminhos de distanciamento. E que tudo isso faz parte, né? De viver. Faz parte mesmo. Obrigada, Cris. Gente, eu quero desejar para nós todos um super final de semana e agradecer demais ao carinho que a gente sempre desenvolve aqui. E eu tenho bastante assim esse sentimento de que a gente vem para compartilhar e para fazer reflexões profundas nas nossas lives. E sempre me sinto expandida depois que a gente se encontra aqui. Então, quero realmente registrar aqui, pô, toda vocês que eu agradeço muito, sempre quero manter essa super gratidão entre nós. E desejar que essas reflexões levem a gente para escolhas cada vez mais acertadas, mas que também tranquilizem a gente na hora em que a nossa Fibonacci aí, em que a nossa equação precisar de uma borrachinha para, né, apagar algum número. Bom final de semana também, tá? Beijo para todos. Quanta gente linda aqui. Quero dizer o seguinte, people. Não deixar de dizer, né? Domingo começa a nossa formação, turma 18. Então, mandem boas vibrações para essa turma nova que está começando. Eu tô mega animada, meu Deus. Só gente, assim, massa. E segunda-feira começa a turma 50 do 27 Dias, que é uma turma super de celebração. 50 turmas em 5 anos. Então, vai ser uma turma bastante especial. Então, eu tô muito grata, tá? A isso, então, mandem boas energias para essas duas turmas novas. Tem muita gente aqui que vai fazer esses grupos, né? Também te amo. Beijo, Rê. Beijo, Carlinha. Beijo, Tânia. Fiquem com Deus. Mandem boas energias para tudo que é novo aqui. Beijão.